Senhores deputados, estamos então em condições de retomar os nossos trabalhos. De acordo com a nossa agenda, temos em audição o Instituto Nacional de Investigação Agrária e de Veterinária, o Sr. Dr. Nuno Canada, que é vogal do Conselho Diretivo. Vice-presidente ou vogal?
Vogal.
Vogal do Conselho Diretivo, de acordo com o requerimento que o grupo parlamentar do PCP apresentou oportunamente. Só para lhe dar nota da forma como decorrem este tipo de audições, normalmente tem para uma primeira intervenção cerca de 15 minutos a 20 minutos, com alguma flexibilidade. Darei depois a palavra aos diferentes grupos parlamentares que todos de seguida farão uma intervenção com 5 minutos cada um. E o Sr. Doutor tem a palavra final para uma intervenção em que pode responder às questões, pode introduzir alguma matéria nova para uma resposta final. Tem então nessa altura 15 minutos. Ao fundo da sala tem um pequeno cronómetro só para o ajudar a ter noção do tempo que entretanto foi consumido na sua intervenção. O requerimento é do grupo parlamentar do PCP, de acordo com a prática nestas audições que temos tido. Normalmente seria o PCP a fazer a introdução do requerimento que apresentou. Quer fazer?
Queria, tendo em conta que há aqui algumas questões de dúvida relativamente à
ELO. Muito bem, muito bem.
Se o laboratório tem ou não interesse na matéria que temos ouvido, gostaria só de dizer duas palavras e depois sobre mim.
Muito bem.
Na ordem normal.
Desconto-lhe o tempo. Muito bem.
Sim, senhor.
Se os diferentes grupos parlamentares não virem nenhum inconveniente, muito bem. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Dr. Nuno Canada, agradecer a disponibilidade, só para fazer o enquadramento que não foi feito nos outros estruturas, primeiro porque o INIAV nos tinha respondido inicialmente que não tinha a ver com esta matéria que estávamos aqui a tratar, e nós, apesar de tudo, achámos que era interessante ouvir por duas ordens de razões, porque inicialmente achámos que estávamos só no âmbito de uma fraude económica, e depois acho que com o passar do tempo chegámos todos à conclusão que podia haver aqui problemas alimentares na introdução da carne de cavalo na cadeia alimentar, e nomeadamente porque foram detectados outros produtos, soubemos posteriormente, já no decorrer das audições, a questão da fenilbutazona, através dos testes da DECO, por um lado. Por outro lado, também verificámos durante as audições, eu tinha colocado estas questões e depois vieram-se a confirmar, de que a rastreabilidade à carne de cavalo que entra no circuito alimentar é feita de uma forma deficiente, uma vez que é difícil. Deficiente no sentido que é difícil identificar os animais, não tem o mesmo tipo de identificação que têm, por exemplo, os bovinos. Aliás, o senhor, depois, a última audição que tivemos aqui com a ASAI, confirmou-nos precisamente isso, que a rastreabilidade do cavalo é muito difícil no circuito. E era neste enquadramento que, não obstante poder a vossa estrutura ter uma participação limitada, que insistimos na necessidade de vos ouvir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, Sr. Doutor, a partir de agora tem 15 a 20 minutos para uma primeira. Faz favor.
Muito obrigado. Boa tarde. Portanto, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária é um instituto de investigação que resulta da fusão do antigo Instituto Nacional de Investigação Agrária e do antigo Laboratório Nacional de Investigação Veterinária. E, portanto, a nossa atividade é fundamentalmente investigação aplicada nestas áreas, veterinária e agrária, e também temos laboratórios nacionais de referência na área da sanidade vegetal, da saúde animal e alguns deles da área da segurança alimentar. Esta questão da autenticidade da carne é uma questão na qual, conforme nós tivemos a oportunidade de vos comunicar quando fomos convocados, nós não temos nenhuma intervenção. Portanto, nós não temos nos nossos laboratórios relacionados com a autenticidade da carne. E também não temos nenhumas competências de autoridade nacional. Portanto, a autoridade nacional, quer para a sanidade vegetal, quer para a sanidade animal, que é para a segurança alimentar dos produtos de origem animal e vegetal, é a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. E depois, na parte humana, há aqui algum contacto com a Direção-Geral de Saúde e depois a ASAI, na área da fraude. E, portanto, a nossa relação com estas entidades é através dos laboratórios que temos. Portanto, há uma rede laboratorial nacional que nos envolve a nós, envolve outros laboratórios do Ministério da Agricultura, nomeadamente das Direções Regionais de Agricultura, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, a ASAI, e, portanto, é nessa vertente laboratorial que nós temos contacto com a autoridade e também dando apoio científico e técnico nas matérias que nos dizem respeito. Portanto, há muita matéria de investigação nesta área, de investigação mais aplicada, em que nós, juntamente com os outros parceiros do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, nomeadamente as universidades, laboratórios associados, institutos de investigação, desenvolvemos projetos de investigação. E aí sim, na área da segurança alimentar sense lato, da food security, portanto, da produção de alimentos, de origem animal e vegetal e também da garantia de qualidade desses alimentos, quer a qualidade higiossanitária, quer a qualidade organolética. E, portanto, nesta área específica, a nossa intervenção é uma intervenção, de algum modo, mais científica, mais técnica do que propriamente de garantir a rastreabilidade dos produtos ou de funcionar como autoridade. Nós não temos nenhuma competência nessa matéria. Não sei que... Eu estarei disponível para responder a questões, porque penso que... Não sei qual é o foco que pretendem da minha intervenção, mas em traços gerais é esta a abrangência do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária.
Muito obrigado. Intervenções? Sr. Deputado Nuno Serra, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, dar as boas-vindas ao Dr. Nuno Camada do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Começar por, efetivamente, dizer que na nossa ótica... Efetivamente, esta era provavelmente uma audição que poderá ter muito interesse, mas no âmbito daquilo que vamos falar hoje poderá passar um bocadinho ao lado e nesse sentido, provavelmente no futuro teremos que avaliar melhor as audições que fazemos e como é que são direcionadas para cada caso que aqui queremos discutir. Começar por dizer que este caso, e como já foi aqui dito, começou com um caso de fraude económica e passou ligeiramente a fasquia de um caso de saúde pública. E, portanto, a nossa intenção aqui não será de alarmar, mas sim de alertar e esclarecer. E portanto, ouvimos a DECO, ouvimos a ASAI e estamos agora a ouvir o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e já ouvimos aqui também o professor doutor, que no sentido do controle e fiscalização tem pouca autoridade nesse sentido, mais na parte de investigação, e portanto nesse sentido a minha intervenção irá um pouco nesse sentido. E começar por dizer que foram feitas efetivamente uns testes pela DECO às amostras de carne de cavalo que foram encontradas no mercado português e algumas delas tinham fenilbutazona. E isto, começo já por perguntar se o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, durante as investigações que faz e que deve usar carne de consumo diário, deve usar como amostras, se em algumas destas investigações que fez ou nestas análises que fez, encontrou alguma vez estes vestígios de fenilbutazona na carne de uso diário. Depois, perguntar-lhe, dentro de daquilo que seja possível, se encontrou e se a quantidade tinha algum risco para a saúde pública e, se não, da sua experiência, se acha que é possível na utilização normal de carne e dos cavalos que possam ter utilizado esse tipo de anti-inflamatórios, se existe algum cavalo que um dia possa ter realmente tomado tanto inflamatório que possa constituir risco para a saúde pública a utilização ou o consumo dessa carne. Depois, dentro da vossa experiência, perceber que este problema, o problema da fraude e do risco para a saúde pública, pelos vistos, tornou-se um problema global, porque passou fronteiras e muitas das amostras que vimos era carne que vinha de países da União Europeia. E eu perguntar se existe alguma forma de fazer análises e um controle de uma forma mais expedita, mais barata e mais rápida que possa ser tomada como uma ferramenta global a nível de todos estes países e que permita, por exemplo, aos distribuidores e ao comércio ter acesso a esses dados. Até porque foi-nos dito aqui também pela ASAI e pela DECO que os laboratórios, não havia nenhum laboratório nacional que tivesse capacidade para fazer estas análises e detectar este tipo de compostos na carne animal. E, portanto, se não há, se termos cá um laboratório que possa estudar isto, é muito caro, ou se há algum método que se possa fazer, utilizar para conseguir detectar e fiscalizar esta substância. Por fim, dizer que Bruxelas está a preparar um relatório em que a Agência Europeia para a Segurança Alimentar e a Agência Europeia do Medicamento estão efetivamente a estudar o risco para a saúde pública da carne de cavalo com vestígios de fenilbutazona. A ASAI disse-nos aqui que não existia, que segundo as amostras eles não existiam, que achavam que não existia risco para a saúde pública, mas para nós também é um bocado preocupante. Temos a ASAI por um lado a dizer que não e depois as duas agências europeias a porem isso em causa e a dizer que só de abril é que vão apresentar esse relatório. Na sua opinião, acha que existe efetivamente risco para a saúde pública? Acha que nisto estas afirmações da ASAI tão perentórias devemos levar a sério ou esperar efetivamente por dia 15 de abril para percebermos o que é que podemos contar na carne de cavalo? E por fim, perguntar-lhe qual é que é, por que razões é que neste momento não temos, e por exemplo os laboratórios existentes e o vosso, por que razão não têm capacidade para fazer essas análises e se já foi alguma vez posto à tutela, não é, essa possibilidade para que no futuro possamos realmente sermos nós a fazer esse tipo de rastreio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Devo dizer que nós ficamos desarmados porque o Sr. disse-nos que o Instituto tem muito pouco ou nada a ver com esta questão e, portanto, as questões que eu lhe gostaria de colocar, aproveitando a oportunidade de estar cá, e, portanto, não gostaria de tê-lo feito fazer esta distância para vir à Assembleia da República sem lhe colocar algumas questões. É evidente que a questão central do ponto de vista desta matéria em concreto tem a ver com a questão das análises, isto é, se o laboratório ou o Instituto tem ou não tem investigação no domínio das técnicas laboratoriais que permitam apoiar os laboratórios de referência, já que o que nós sentimos aqui é que, de facto, a maior parte destas análises estão a ser feitas no estrangeiro, portanto, estão a ser pedidas para fora do país, e gostávamos de saber se isso tem mesmo que ser assim ou se, de facto, elas podem ser feitas em Portugal e qual é o trabalho de investigação, no domínio das técnicas, insisto, que o laboratório, o Instituto está a desenvolver. Depois, gostava de lhe colocar três ou quatro questões de ordem genérica para podermos também ficar com uma noção daquilo que é o trabalho que está a ser feito. Este Instituto, de facto, nós temos a noção que a questão da investigação, investigação agrária e veterinária não tem sido acarinhada nos últimos 10, 15 anos em Portugal. Nós temos noção disso, nós temos noção de uma degradação dos laboratórios do Estado, e a questão concreta que eu lhe gostava de começar por colocar é: o que é que pensa sobre o futuro da investigação agrária e veterinária em Portugal? Ela continuará a ser feita essencialmente nos laboratórios de Estado, ou o peso da academia vai ser cada vez maior e, portanto, o papel dos laboratórios de Estado está em mudança? E gostava de tentar perceber qual era a sua ideia sobre esta matéria e quais são as suas prioridades para o próximo biénio. Portanto, creio que deve haver um plano para a investigação agrária e veterinária em Portugal. E, portanto, se esse plano existe e quais são as prioridades para o próximo biénio. Depois, gostava de lhe fazer uma pergunta que, creia, não tem nada de incómodo. Isto é, porque sinto, pela informação que vou tendo, que, de facto, as coisas estão muito complicadas. Gostava de saber quantas pessoas pediram reforma se tem uma ideia de quantos pedidos de reforma existem neste momento no seu serviço. Para termos uma noção, de facto, primeiro, do envelhecimento dos investigadores agrários em Portugal, que é uma questão grave, e, por outro lado, a não renovação nesse domínio, e, portanto, tem levado, de facto, a uma situação muito complicada do ponto de vista dos laboratórios de Estado. Portanto, creia que não há aqui nenhuma, até porque, sendo deputado do Partido Socialista, assumo por inteiro as minhas afirmações. Creio que nos últimos 15 anos nós abandonámos completamente a investigação agrária e a investigação veterinária. Portanto, estou muito à vontade no que estou a dizer. A pergunta é muito sincera e que gostava de ter respostas que pudessem dar também o ponto de situação e alguma luz sobre o presente e o futuro desta matéria.
Muito obrigado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Dr. Nuno Canada, muito obrigado pelas informações que aqui nos trouxe. Mas eu estava convencido quando entendemos que a requerimento do Partido Comunista a ouvirmos o INIAV, que poderíamos ter aqui informações relativamente a algumas situações que têm a ver com esta questão que surgiu com a existência da fraude, ou, nas palavras do Sr. da autenticidade da carne de cavalo em carne de vaca, que o INIAV teria alguma coisa a ver com isto, até pelaquilo que é a missão do INIAV. Nomeadamente duas das suas missões. Uma delas é assegurar funções do Laboratório Nacional de Referência, que o Sr. referiu, nomeadamente nas áreas da segurança alimentar, segurança alimentar, saúde animal e vegetal, e planos oficiais de controle nas áreas da saúde animal e vegetal e segurança alimentar, nomeadamente estes dois pontos. E isto porque eu entendo que a questão da existência de uma carne que é permitida, que não causa problemas em termos de saúde pública, o seu consumo, e que está a ser vendida como sendo uma coisa que não é, é uma fraude económica e é um problema de autenticidade, usando as palavras do Sr. Nuno. Mas não tem aqui o INIAV, apesar de tudo, como laboratório de referência, e quando é laboratório de referência, nomeadamente com a entrada de bens alimentares de origem animal e vegetal no espaço europeu, vindo de países terceiros, é um laboratório de referência que garante essa entrada para todo o espaço europeu. Não tem o INIAV, no âmbito das suas funções de cooperação, que também tem, de reportar
análises que tenha tido conhecimento deste tipo de situações ou elas não são feitas pesquisas? Essa era a primeira questão. A segunda questão era, por exemplo, no caso da fenilbutazona em carne de cavalo, é ou não uma substância pesquisada nos laboratórios à carne, nomeadamente à carne de cavalo, que entra no circuito alimentar. Sabemos há dias que não existe esta substância na carne de cavalo à venda em Portugal. Toda aquela que foi controlada como carne produzida, abatida e vendida em Portugal como carne de cavalo, não foi encontrada a substância nessa carne. Mas ela é ou não pesquisada naquilo que é o trabalho normal do laboratório, agora do INIAV, a antigo até LNIV, que era o LNIV, creio que fazia este tipo de análise, o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, que era o laboratório de referência para este tipo de circunstâncias. E, portanto, eu acho que há aqui claramente duas situações. Uma delas, eu acho que o Sr. tem razão, que é nós, no que diz respeito à não autenticidade do produto, não temos nada a ver com isso. Isso é uma questão da ASAI, é uma questão de estar a vender uma coisa com um nome de que efetivamente não é, embora em termos de segurança alimentar, de saúde pública, não tem qualquer problema. Tem apenas a questão de estarmos numa versão popular a comer gato por lebre. Eu gostaria de saber se efetivamente o laboratório não reporta estas situações e não investiga também estas situações, sendo que, efetivamente, sendo sobretudo a principal missão do INIAV uma questão de investigação e de investigação para a inovação, de investigação de apoio às políticas públicas, mas estou convencido que no âmbito das políticas públicas compete ao laboratório de referência fazer este tipo de investigação, este tipo de pesquisa e delas dar nota sempre que isto é encontrado. Ou, terminando agora, não é por parte do INIAV relevante fazer este tipo de pesquisa e se elas surgirem, elas não devem ser relatadas? Nomeadamente a existência de componentes num produto que se diz de determinada classe ou categoria alimentar, seja ele de carne ou de vegetal, ou de peixe, de origem animal ou de origem vegetal, se deve ou não ser relatado sobre esta matéria. Porque isto tem a ver até sobretudo com uma questão de confiança do consumidor. O que acabou por surgir aqui, no caso da carne de cavalo, é uma investigação privada. A carne de cavalo na carne de vaca surge como uma investigação, creio que até de uma tese de doutoramento, num dos países da Grã-Bretanha, em que, numa determinada universidade, bem, vamos fazer aqui a pesquisa da existência de outros produtos, de outro tipo de carne, nos compostos de carne, quando se dizem de uma forma. Isto tem cerca de 2 anos. E aqui é que surge a existência de carne de cavalo, e, pelos vistos, não é uma situação meramente esporádica, o que se acabou de referir. Eu acho que convinha que os laboratórios de Estado tivessem aqui, e os laboratórios de referência, mesmo não sendo de Estado, serem laboratórios de referência, que tenham aqui um controle neste tipo de situação, e eu gostaria de saber a opinião do Sr. Doutor sobre isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por utilizar o resto que me sobra. Tendo em conta aquilo que o Sr. Doutor referiu inicialmente e até as questões que já foram colocadas, não me restam muitas questões, apenas referir que para nós e desde o início esta matéria era mais que uma fraude económica, porque viemos a descobrir no âmbito da investigação que foi feita que afinal havia produtos proibidos que se encontravam nos alimentos, nomeadamente as questões dos sulfitos, as questões da fenilbutazona, e por isso o que determinava uma falha no sistema de controlo alimentar. Mas o que eu gostava que o Sr. Doutor nos referisse era que, se, eventualmente, como é que se cruza, como é que, em que medida é que a atividade do INIAF se cruza com os produtos que entram na cadeia alimentar, nomeadamente as carcaças e os animais que entram na cadeia alimentar, porque nos referiu que uma das competências do laboratório era a verificação da qualidade alimentar em termos de higienossanitários e organoléticos e por isso em que medida é que se cruza. E se no âmbito daquilo, dessa atividade ou desse cruzamento, desse eventual cruzamento, se for ou não, ou se acontece com, ou pelo menos nesta fase, encontrados produtos que não deveriam lá estar. E nesta matéria era isto, aproveitando que está e gostava de colocar uma questão até que já foi aflorada, que tem a ver com o financiamento dos laboratórios de Estado. Eu sei que não foi nesse sentido que foi, que foi solicitada a presença e por isso não, aceito que não possa responder, mas eu também não posso deixar de colocar a questão, até porque as matérias de fitossanidade e de sanidade animal é a matéria que temos acompanhado muito de perto aqui, nomeadamente por algumas deficiências na nossa perspectiva que tem havido e faltas de financiamento por parte do Governo, se aquilo que é o financiamento dos laboratórios de Estado, como é que avalia o financiamento neste momento dos laboratórios de Estado e se aquilo que são os orçamentos e as verbas disponíveis para os laboratórios de Estado têm ou não implicações no seu funcionamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não foi bem isso o motivo da audição. Sr. Dr. Nuno Canada tem a palavra para poder responder.
Muito obrigado. Eu ia começar para responder ao Sr. Deputado Bruno Serra. Em relação à questão da investigação, se fizermos investigação em cavalos onde tenha sido detectada a fenilbutazona, a nossa investigação está muito orientada para a produção de alimentos de origem animal e de origem vegetal, e também orientada para a produção de alimentos para animais, para além da produção de alimentos para humanos, e nós não temos projetos de investigação a decorrer em e, portanto, nem no âmbito da investigação, nem no âmbito da prestação de serviços laboratoriais, tivemos nenhum caso positivo a fenilbutazona. Já agora, foi uma pergunta que foi feita por vários dos senhores, como é que funcionam os reportes dos positivos. Nós, quer no domínio da sanidade vegetal, quer no domínio da sanidade animal, quer no domínio da segurança alimentar, independentemente de se tratarem de riscos biológicos ou de riscos químicos, todos os positivos são comunicados à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que é a Autoridade Nacional, independentemente do cliente que tenha pedido a análise ser um privado ou ser um cliente estatal, e independentemente do positivo ter sido identificado no âmbito da prestação de serviço ou de um projeto de investigação. Portanto, todos os positivos são comunicados à Autoridade Nacional, porque nós somos o laboratório de referência e este é o nosso modo de proceder. Em relação à minha experiência, eu para além de ser vogal do Conselho Diretivo, eu também sou médico veterinário, eu fiz clínica de campo durante 10 anos e eu conheço bastante bem esta realidade e, do meu ponto de vista, a Europa é talvez o sítio mais seguro do mundo para comer carne. Há uma rede de vigilância e de sistemas de alerta e de uma série de instituições que fazem vigilância de forma cruzada, quer sejam as autoridades europeias, as autoridades nacionais, os laboratórios de referência e outros que existem em território europeu. No fundo, isto funciona em rede. Cada Estado-membro tem as suas estruturas, mas depois o conjunto dos Estados-membros funcionam em rede e há sistemas de alerta que, no caso de haver um positivo, são veiculados por todos os Estados-membros, de forma que, do meu ponto de vista, é extremamente seguro comer na Europa. Do meu ponto de vista, é um dos sítios mais seguros do mundo para comer carne ou para comer qualquer produto de origem animal ou vegetal. Pontualmente, tendo em conta que isto é um esquema de vigilância extremamente poderoso, tendo também em conta que os equipamentos analíticos que estão a ser usados são equipamentos com uma sensibilidade enorme, estamos a falar de sensibilidades que uma gota de água numa piscina olímpica é detectada, para terem ideia da ordem de grandeza, estamos a falar, é natural que apareçam positivos em valores residuais que, do ponto de vista científico, não têm nenhuma relevância para a saúde pública. Não têm nenhuma relevância para a saúde pública. No entanto, pelo princípio da precaução, se aparecem resultados que sugerem que pode haver um problema, esse problema tem que ser investigado. Mas é preciso separar as águas, porque é completamente diferente o nível de problemas que nós temos na Europa do nível de problemas que há na América do Sul, ou no Brasil, ou noutros países, onde, de facto, aparecem contaminantes biológicos e químicos a níveis que, de facto, representam risco para a saúde pública. Não é o caso da Europa. Não é o caso da Europa. Em relação à investigação em técnicas laboratoriais, nós temos parte da nossa investigação, como somos Laboratório Nacional de Referência, é precisamente na área do desenvolvimento de novas técnicas laboratoriais e aperfeiçoamento das técnicas existentes. Nós temos capacidade técnica e instrumental para determinar este anti-inflamatório fenilbutazona nesta matriz carne de cavalo. Temos a técnica montada para detectar anti-inflamatórios em carne de vaca, em carne de porco, em carne de pequenos ruminantes, em várias espécies, mas em carne de cavalo não temos esta técnica montada, mas temos capacidade técnica e quer em termos de instrumentos, quer em termos de know-how para montar esta técnica, como temos capacidade técnica, quer em termos de instrumentos e de know-how para montar a maior parte das técnicas necessárias ao nível das melhores sensibilidades que se fazem do mundo. Portanto, nós estamos muito bem equipados, temos muito know-how e, portanto, esse não é o problema. Do ponto de vista do Estado português, o que é que vale a pena fazer em Portugal e não vale? A diversidade de coisas que pode ser necessário procurar é enorme. Portanto, isto tem que ser visto numa perspectiva de análise de risco. Não é possível a cada bife que entra no mercado pesquisar tudo, porque estamos a falar de milhares de substâncias. Portanto, do ponto de vista de uma análise de risco, tem que se ver o que é importante pesquisar e portanto isso é feito. Portanto, existem planos europeus de vigilância que são desenhados para toda a Europa e depois cada Estado-membro faz os seus, em que as autoridades nacionais no seu conjunto determinam o que é feito na União Europeia. Esses planos, em função da análise estatística, determinam qual é a amostra significativamente válida, que podem ser 10 amostras, podem ser 1000 amostras, tudo depende do volume de carne que é comercializado. Ora, isto traz-nos a questão de que nós, em determinado plano, há substâncias que temos que pesquisar 10 amostras, há substâncias que temos que pesquisar 1000, substâncias que temos que pesquisar 5000. Do ponto de vista do Estado-membro, é vantajoso, claramente vantajoso, implementar todas as técnicas em que se tenha que pesquisar grande quantidade de amostras. Agora, estar a montar uma técnica, acreditar a técnica, ter equipamento para aquilo e depois fazer por ano 7 ou 8 amostras, isto é caríssimo, sai a um preço astronómico. E aí pode ser mais vantajoso para o Estado-membro encontrar outro laboratório no espaço europeu que esteja a fazer 1000 amostras daquelas, em vez de fazer 1000, faz 1010, portanto é um preço. Portanto, tem que ser vista esta análise. De resto, eu calculo que estejam ao corrente disso, mas está em curso, foi criado um grupo de trabalho liderado pelo Sr. Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, precisamente para avaliar os laboratórios que nós temos, qual é a necessidade que nós temos de ter instalado em termos laboratoriais, confrontar com aquilo que temos e tentar ajustar aquilo que temos às necessidades, porque de facto há coisas que se calhar nós precisamos de fazer e que não estamos a fazer, e se calhar há coisas que nós estamos a fazer e que podem ser redundantes ou não haver necessidade de fazer. Até porque, para além dos laboratórios do Ministério da Agricultura, temos laboratórios no Ministério da Saúde, na ASAI, que pode haver aqui complementaridades, e pode haver complementaridades até com outros Estados-membros nessas determinações que são um pequeno número de amostras. Mas nós temos, como vos disse, capacidade técnica e científica para fazer as coisas. Por enquanto. Porque isto vem entroncar noutra questão que o Sr. Deputado Miguel Freitas levantou, que é a questão da investigação agrária e veterinária em Portugal e dos laboratórios de Estado. Os laboratórios de Estado desenvolve uma atividade de investigação aplicada, muito específica, investigação setorial, e tem, no caso do INIAV, estes laboratórios nacionais de referência todos, que há muitos Estados-membros em que os laboratórios estão dispersos por outras instituições, no nosso caso estão todos nesta instituição, e, portanto, isto é uma atividade baseada no conhecimento. Quer a atividade de desenvolvimento de novos métodos e de aperfeiçoamento dos métodos existentes nos laboratórios nacionais de referência, quer a atividade de investigação aplicada, é uma atividade baseada no conhecimento. É uma atividade muito específica, que as competências que nós temos são competências que demoram muitos anos a desenvolver. Temos técnicos com formação muito avançada, técnicos superiores com formação profissionalizante, investigadores, e as competências que nós temos, que no fundo são competências muito importantes para manter a nossa soberania em muitas áreas, são competências que se relacionam com muitos anos de experiência e de estudo dos investigadores que nós temos. E, de facto, a faixa etária desses investigadores, tendo em conta que não há renovação de quadros há muitos anos, é elevada. Nós, este ano, temos cerca de 90 pedidos de aposentação em curso, respondendo à pergunta do Sr. Deputado Miguel Freitas, o que significa quase 15% da nossa população, dos nossos funcionários, que são cerca de 700 funcionários. Ora, para não se perderem as competências quando estes investigadores se reformarem, não digo estes que estão este ano, mas se olharmos numa perspectiva dos próximos 5 anos, era importante, de facto, haver renovação de recursos humanos. E esta política de renovação de recursos humanos é importante. Obviamente que nós nos apoiamos muito nos outros parceiros do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, nas universidades, nos laboratórios associados, mas são formações complementares. Portanto, há coisas que nós fazemos, que só nós é que fazemos, há coisas que as universidades fazem, que elas fazem, e, no fundo, há aqui uma complementaridade, não há uma lógica de substituição. Não é possível uns substituírem só os outros. Há muitas competências que são funções de Estado, funções de soberania, que só nós é que temos, no domínio da investigação, a questão dos laboratórios de referência, e há outro aspecto muito importante, é que nós somos guardiões de grande parte dos recursos genéticos nacionais destinados à alimentação humana. Portanto, nós temos o Banco Português de Germoplasma Vegetal, o Banco Português de Germoplasma Animal, diversas coleções vivas, coleção bibliográfica nacional e muitas outras, e, portanto, mais de 90% do património genético nacional destinado à alimentação humana e animal está à nossa guarda. Algum deste património genético tem grande relevância global, e cada vez mais neste contexto das alterações climáticas, em que nós temos, portanto, raças, animais e variedades vegetais muito adaptadas às alterações climáticas. E, portanto, todo este know-how, a política de renovação de recursos humanos e a possibilidade de podermos contratar investigadores é para nós muito importante para a sustentabilidade dos laboratórios de Estado. Os laboratórios de Estado, em termos de orçamento de Estado, são financiados apenas parcialmente, como sabem, portanto, as transferências que nós recebemos do orçamento de Estado não chegam sequer para pagar os salários. Portanto, toda a atividade do laboratório e ainda parte dos salários é conseguida por verbas que nós conseguimos concorrencialmente em projetos de investigação ou em prestações de serviços aos privados e no âmbito dos planos oficiais também. E, portanto, para nós nos mantermos competitivos e para conseguirmos sobreviver, e eu acho que é muito importante a sobrevivência dos laboratórios de Estado, não só por estas funções de Estado dos laboratórios nacionais de referência e da preservação dos recursos genéticos, mas também pela investigação aplicada, porque nós sabemos que Portugal, se olharmos para o número de artigos científicos que são publicados por ano, está mais ou menos na média europeia, ou numa média mais alargada, se virem os estudos de inovação da Cotec ou de outras organizações, nós estamos mais ou menos a meio da escala. Mas se olharmos para a capacidade de transformar o conhecimento em valor para as fileiras com que nos relacionamos ou para o país, portanto, transformar esse conhecimento em negócio ou em valor para a sociedade, nós estamos na cauda, estamos entre os piores dos estudos. E, portanto, esta cultura da investigação aplicada, e aí os laboratórios de Estado têm um papel muito importante na investigação setorial, neste caso o INIAV, para as fileiras agrária, veterinária, agroalimentar, é fundamental para a competitividade do país, tanto mais estamos a falar de setor transacionável na sua totalidade, e, portanto, isto em termos de balança comercial pode ser bastante relevante. Para estes laboratórios serem competitivos, nós temos uma capacidade instalada muito significativa. É preciso haver maior foco na investigação aplicada, mas isso é um trabalho interno que os laboratórios de Estado têm que fazer. Mas também é preciso haver uma política de renovação de recursos humanos, e especialmente renovação de recursos humanos altamente qualificados, porque nós temos, não é bem o número de pessoas que nós temos, é que temos, precisamos de mais pessoas mais qualificadas e se calhar menos pessoas menos qualificadas. Portanto, o que precisamos é de ter a oportunidade de contratar recursos humanos altamente qualificados, nem precisa ser o mesmo número dos que saem, mas se calhar se este ano saírem 90, se nós pudéssemos contratar 30 doutorados, para nós já era forma desses 30 doutorados começarem a aprender com os investigadores que cá estão e já não perdermos essas competências. Depois, grande parte das verbas que nós temos são captadas no mercado de forma concorrencial, no mercado internacional. Portanto, de futuro nós temos o Horizonte 2020, temos as verbas da PEI, temos o sucessão do CREN, e para concorrermos em mercado aberto, quer na prestação de serviços, porque mesmo na prestação de serviços laboratoriais cada vez o mercado é mais global, quer na investigação, nós temos que ter regras de gestão mais flexíveis. Um dos partilhos enormes que o Laboratório de Estado tem em Portugal é terem regras de gestão semelhantes a uma direção-geral em que não são compatíveis com a utilização de dinheiros da prestação de serviços e da investigação. Portanto, era necessário que as administrações dos laboratórios de Estado fossem responsabilizadas, responsáveis, nenhuma administração foge a isso, mas tenha liberdade para gerirem os fundos que captam no mercado, quer da prestação de serviços, quer da investigação, livremente, para poderem ser mais competitivas, até porque isso permitia gastar menos recursos do orçamento de Estado, ser mais eficiente e, portanto, termos um estatuto de exceção semelhante ao que têm as universidades, ou um estatuto de exceção de alguma natureza que nos permitisse usar livremente as verbas de receitas próprias, visto que o Orçamento de Estado é usado unicamente para pagar os salários, ia-nos ajudar bastante. Em relação às prioridades, para a investigação agrária e veterinária em Portugal, portanto, as nossas prioridades estão muito alinhadas com as prioridades globais nesta matéria, nomeadamente da FAO, da Organização Mundial de Saúde Animal, que se relacionam com o problema das alterações climáticas, o problema de desafios societais, segurança alimentar, problema da produção cada vez maior de alimentos, de ter maior eficiência na produção de alimentos, problemas relacionados também com a floresta, e, portanto, estes grandes problemas globais aplicados naturalmente à nossa realidade. Nós já temos muitos projetos em muitas áreas que são projetos de referência. Há outras áreas em que teremos que desenvolver as nossas competências, mas, em traços gerais, serão estas as nossas grandes prioridades. Poderei dar-vos informação mais detalhada caso pretendam. No entanto, neste novo quadro comunitário do Horizonte 2020, o pilar dos desafios societais será aquele pilar em que nós iremos ter maior foco, claramente. Em relação às questões do Sr. Deputado Abel Batista, no que diz respeito à fraude, nós de facto não temos nenhum envolvimento nessa matéria. Em relação à questão de reportar os positivos, conforme eu já tive a oportunidade de dizer, todos os positivos que são identificados, sejam eles de natureza forem, desde que constituam um risco para a saúde pública, para a saúde animal ou para a sanidade vegetal, são comunicados à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e, em alguns casos, são comunicados também à Organização Mundial de Saúde Animal ou à EFSA, consoante à Agência Europeia de Segurança Alimentar, consoante a natureza da substância ou do agente que é identificado. Em relação à questão do Sr. Deputado João Ramos, portanto, a nossa intervenção na cadeia alimentar, no fundo, portanto, é através da investigação que prestamos nesta área e também no apoio técnico e científico à Autoridade Nacional, quer do ponto de vista do apoio técnico ou científico em termos de know-how, não é? Quer do apoio em termos de capacidade analítica que instalamos em função dos planos que a Autoridade Nacional determina que vão ser feitos. Portanto, nós, a partir do momento em que os planos são determinados, nós preparamos-nos para fazer essas análises, se bem que há um tempo que demora a implementar a técnica, validar a técnica, acreditar a técnica, pode demorar, em alguns casos, alguns meses. mas, portanto, é essa a nossa política. No que diz respeito aos financiamentos laboratórios de Estado, nós estamos conscientes da situação em que o país está, estamos conscientes que não é possível a termos de orçamento de Estado, conseguimos ter mais orçamento de Estado do que aquele que temos, e em muitas das áreas nós somos competitivos. O nosso principal espartilho em termos de captar financiamento competitivamente, quer na investigação, quer na prestação de serviço, é de facto as leis de gestão a que estamos obrigados, porque nos tiram muita competitividade. Será, se nós tivermos, queremos contratar, por exemplo, contratar, fazer prestação de serviços, cada vez mais, como vos digo, é à escala global. Se tivermos um contrato para fazer um grande número de análises, em que nós temos equipamento, espaço físico e know-how para fazer, mas não temos pessoas capazes de fazer aquele grande volume de análises, o que um laboratório privado faz, ou noutros países, é contrata, por exemplo, 2 ou 3 técnicos para fazer aquele contrato e no fim do contrato os técnicos vão embora. Nós, para contratar 2 ou 3 técnicos, por um período de 6 meses, por exemplo, para cumprir um contrato, temos que pedir autorização ao Ministério das Finanças e, se calhar, passado 6 meses, ainda não temos sequer resposta para contratar os técnicos, quanto mais para assinar o contrato. Se avariar um equipamento, nós, para reparar, temos que pedir autorização ao Ministério das Finanças. Este tipo de coisas, numa atividade concorrencial à escala global, como é a atividade de investigação e de serviços de referência, não se compadece com isto, porque o cliente, nós dizemos ao cliente, olha, só podemos assinar contrato aqui um mês, estamos à espera, e o cliente vai a outro competidor. Ou se for um projeto de investigação, são consórcios de investigação em que temos vários parceiros, cada um faz a sua parte, e nós não podemos atrasar a nossa parte se não comprometemos a parte dos outros. Portanto, estas regras de gestão são, de facto, um espartilho que nós temos, que não poupam dinheiro ao Estado português, antes, pelo contrário, vão encarecer o Estado português. E, portanto, no domínio do financiamento dos laboratórios de Estado, nós estamos conscientes que não podemos pedir mais financiamento ao Orçamento de Estado, porque o país não tem condições para isso. Há outros países onde a coisa funciona assim, mas em Portugal, neste momento, não é possível. Mas temos condições para tentar ir buscar mais dinheiro ao mercado se tivermos umas regras de gestão mais flexíveis. Portanto, neste momento é o nosso principal constrangimento e no médio prazo será a política de renovação de recursos humanos que antevemos como o nosso principal constrangimento em termos de sustentabilidade da nossa atividade. Eu penso que, de um modo geral, respondia a todas as perguntas.
Muito obrigado. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado. Eu, se me permite, 1 minuto, Sr. Presidente. Tinha mais 2 ou 3 pequenas questões de resposta pronta. Primeiro, se existe algum anuário de investigação e desenvolvimento tecnológico na área do agrária e veterinária, onde possamos, ou algum site onde possamos ver os projetos e os recursos. Segundo, a Estação Nacional de Fruticultura, se é um dos vossos centros ou não, e se há alguma ideia sobre o futuro desta estação. Terceiro, se a questão orgânica com o IPIMAR está concluída, isto é, se a separação dos laboratórios está perfeitamente concluída e, portanto, se está. Eu peço.
Portanto, não existe um repertório nacional com todos os projetos nesta área. Há apanhados de projetos que são financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, na Fundação para a Ciência e Tecnologia. Cada instituição tem o repertório dos seus projetos, o INIAV terá o seu, as universidades terão os seus, os politécnicos, mas não há um anuário nacional. Assim como também não há um plano estratégico nacional de médio e longo prazo, claro, que sirva de base para alinhar os financiamentos para a investigação nesta área. Também não há esse plano estratégico de médio e longo prazo para a investigação agrária, veterinária e relacionado com as agroindústrias em Portugal. E isso seria muito vantajoso que isso existir. Portanto, o INIAV tem as suas linhas estratégicas, mas para além do INIAV há muitas outras instituições do Sistema Científico e Tecnológico Nacional a fazer investigação nestas áreas e portanto, talvez houvesse interesse em haver, de facto, um plano estratégico de desenvolvimento nesta área. A Estação Nacional de Fruticultura é pertence ao ENIAV, sim, ao polo de Alcobaça. É o polo que foi mais afetado pelas aposentações e pela diminuição dos recursos humanos. Neste momento está com um nível de recursos humanos residual. Esta área da fruticultura é uma área muito importante para o país, como toda a gente sabe, é uma área que nos interessa desenvolver, mas de facto nesta área, embora tenhamos infraestruturas de investigação, nomeadamente quintas experimentais, que possam ser usadas, mas temos de facto pouca massa crítica nesta matéria. Temos alguma massa crítica na área dos pequenos frutos, mas nesta área da fruticultura, da pera, da maçã, temos pouca massa crítica neste momento.
A reorganização do IPIMAR.
Em relação ao IPIMAR. Em relação ao IPIMAR, sim, portanto, o INIAV, a parte relacionada com as pescas e com o mar, foi integrada no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e, portanto, esse processo está concluído.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Eu penso que nós temos de ser rigorosos, não está em causa o nosso convite, porque eu acho que foi útil e aprendemos coisas, etc. Mas acho que temos de ser rigorosos quando fizemos as audições. Esta audição, Vossa Excelência vai chegar à conclusão de que provavelmente não foi devidamente fundamentada, não foi explicada e falou-se tudo quase menos daquilo que eventualmente foi a razão porque é que eventualmente apareceu cá um representante, convidámos um representante do Instituto Nacional de Investigação Agrária e de Veterinária. Por isso parece-me que de futuro temos de tomar atenção a isso e pedir a todos os partidos, com certeza, que fundamentem claramente para que isto não se volte a repetir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Este requerimento, na altura, como bem sabe, foi aprovado por unanimidade por todos os partidos políticos. E, portanto, creio que nos cabe a todos nós, até mesmo a título individual. Muito bem, muito bem. Senhor Dr. Nuno Canada, muito obrigado por aqui ter estado. Senhores deputados, esta nossa audição está encerrada e estão também concluídos os nossos trabalhos.